Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Marcelo Cipe, paulistano, artista plástico, pintor, desenhista, autor, ilustrador. Ele estudou artes plásticas no Ateliê Livre de Criação, coordenado por Naum Alves de Souza, na FAAP. Fez arquitetura, formou-se, ganhou vários prêmios. Ganhou o prêmio Jabuti de melhor capa pelo livro Como Água para Chocolate. E recebeu em 1994 o Jabuti por esse livro, pela capa de Como Água para Chocolate, da autora mexicana Laura Esquivel. E hoje a gente vai conversar com Marcelo Cipes, um livro que chegou aqui para mim da editora Peirópolis, que é um livro bem interessante, chama O Pequeno Livro. Bom dia, Marcelo, prazer em falar com você.
É um prazer.
Então, legal demais essa trajetória do desenho que você tem, da ilustração. Queria que você contasse pra gente como é que começou, assim, essa história toda.
Então, eu comecei, quer dizer, eu peguei no tranco desde quando a criança começa a desenhar, que é sempre, né, quer dizer, que começa a rabiscar. E aí eu consegui, de alguma forma, manter esse desejo de brincar com desenho e manter isso vivo até hoje, quer dizer, isso porque eu tive um certo apoio de professores, de cursos que eu fiz na infância, etc., que me incentivaram a continuar desenhando, né, e a desenvolver o desenho e até virar uma profissão como é hoje, né.
Uhum. Mas você fez também arquitetura na USP, né, e nem trabalhou com arquitetura.
Nunca trabalhei com arquitetura em termos de projeto, de edificação, de urbanismo, quer dizer, quando eu fiz a FAO na USP, a escola tinha uma abertura grande para outras atividades do desenho, como desenho gráfico, como desenho industrial, como inclusive artes plásticas também, né?
E você aproveitou tudo isso, né?
Aproveitei tudo isso para desenvolver esse outro lado que eu tomei como profissão, né?
Sim, esse livro, o pequeno livro, ele é bem interessante porque é um livro pequenininho, tão divertido, e você passeia por outras histórias já que estão impregnadas na gente, né? Normalmente, assim. E também serve para quem nunca leu nada, nunca pegou livro nenhum, né? Que dá uma viajada. A Branca de Neve fica azul de tão frio que ela sente.
Fica azul de frio e fica com neve pingando pelo corpo, né?
É verdade. Conta pra gente, assim, essas imagens que você usa meio nonsense,
essa brincadeira de pegar clássicos da história infantil é um pouco o desejo também de, como autor de livro infantil, tentar entender o que esses clássicos conseguiram fazer de maneira que eles atingem o público até hoje de uma forma tão forte, né? Então é uma espécie de exercício de plágio, de cópia deliberada, para ver como é que o que tanto que eu faço uma paródia do Pequeno Príncipe no começo, que é aquele desenho clássico do Pequeno Príncipe em que ele desenha uma cobra que engoliu um elefante, mas que parece um chapéu. O adulto acha que é um chapéu. E eu fiz uma brincadeira relativa a essa ideia de que uma coisa parece outra também, como no Pequeno Príncipe, né?
Sim. São as mil leituras, né, que a gente pode fazer, e as perversões que a gente pode fazer também com as leituras tradicionais, né?
Exatamente, exatamente. É uma releitura e é uma citação, também é uma espécie de homenagem a todos esses clássicos que fazem parte da nossa formação na infância, né?
E fazem parte da nossa formação, né? A gente aprende a pensar muito a partir também deles, e a sentir as coisas, e a perceber também, às vezes, de uma maneira que a gente não sabe nem explicar, né?
E você vê como as releituras são importantes. Você tem traz aspectos que a versão do Walt Disney em desenho não trouxe. Então, é muito rico, né? As histórias são muito ricas e tem... Por isso que elas perduram até hoje, por isso que elas têm tantas versões, etc. E continuam formando o intelecto e a psique das pessoas, né? Desde a infância, né?
Uhum, é por aí mesmo. Agora, ser parte desses clássicos, né? Você trabalha a Branca de Neve, o Pequeno Polegar, os Ursinhos, a Cigarra e a Formiga, o Seu Lobo Mau, que é até vegetariano, está comendo aqui na mesa com os porquinhos na boa.
É.
Aí você critica o Super-Homem e depois você vem para uma história, você traz outras imagens, por exemplo, o alpinista do sucesso, aí vem o controlador de voo, o embelezador da cidade. Você aproveita também o mundo urbano, né? essas imagens e esse olhar para uma cidade como São Paulo, uma metrópole.
É, eu acho que é a cidade que eu vivo, a cidade que eu nasci, que eu me formei, etc. Então eu acho que brincar com personagens, entre aspas, personagens e pessoas que vivem na cidade e que poderiam, de repente, mudar a cidade como embelezador de cidades, uhum. né? Quer dizer, que não seria uma profissão, mas eu tô colocando como se fosse quase que uma profissão, né?
Mas é um convite a cada pessoa, né?
É um convite a cada pessoa, na verdade, a se situar como cidadão, né? Como...
Sim.
Possibilidade de cidadão que transforma a cidade, né?
Uhum.
Então são personagens que surgem pontuais, né? E que comentam essa vivência urbana, né?
É isso mesmo. É uma delícia esse livro, assim, esse monte de coisa do nonsense, né?
É um monte de coisa, é um universo, é um ritmo, assim, que eu percebi pelas crianças que me dão feedback, assim, a partir de ou crianças próximas a mim,
uhum.
ou crianças que eu vou em escolas e vejo o resultado da leitura dos meus livros.
Sim.
Esse nonsense, esse absurdo, entre aspas, isso aí, atrai muito as crianças, né? Elas se atraem, se seduzem por essa brincadeira com o absurdo, com os contrários, né? Com o humor, desse tipo de humor, assim. Isso mobiliza muito a criança, né?
Uhum.
Então, esse livro está repleto disso, esse pequeno livro, né?
Sim.
Ele traz várias situações que, na verdade, são absurdas, mas que podem ser interpretadas, por exemplo, um criador de tempestade. Então, eu desenhei um homem de terno, com um raio na mão, assim como se ele estivesse jogando raio pela...
Uhum.
Ele do tamanho muito gigante, né, também.
Sim.
Quer dizer, já começa aí, o tamanho é nonsense, já é um gigante, assim. Criador de tempestade, o que é um criador de tempestade? É um criador de chuva só?
Uhum.
Ou um criador de tempestade pode ser uma pessoa que está revolta, está nervosa, pode estar brava,
uhum.
pode querer brigar, então... Tem alguns simbolismos que podem levar a uma interpretação simbólica mesmo dessa história, dessas imagens, né?
Uhum. Tem o criador
não é nada muito literal sempre,
sim.
assim, né?
Uhum. Isso é que é legal, né? Que traz o parar para pensar, né?
É isso.
É por aí. E você também faz exposições, você já fez Galeria Documenta, já participou das bienais.
Uhum.
Ultimamente, o que você tem feito, além desse pequeno livro que é tão gostoso?
Olha, eu estou preparando duas exposições agora para agosto, para uma exposição de pinturas e esculturas. E uma exposição, assim, numa loja de uma marcenaria muito importante aqui em São Paulo, que trabalha com madeira estruturada, não usa madeira de forma danosa, etc. Uhum. E estou fazendo para isso uma espécie de um objeto de arte aplicada, que é uma caixa, que eu estou chamando de caixola,
uhum,
que é uma brincadeira, que é uma cabeça desenhada sempre nessa caixa, de diferentes maneiras, né?
Sim.
E que é um objeto para você colocar na parede na sua casa, quando você chega, você coloca aqueles objetos que a gente nunca sabe onde colocar,
uhum,
que são ótimo, chaves, documentos, celular, lenço, aquela bagunça toda.
Uhum.
É uma tentativa de organizar. Isso eu fiz porque eu sou muito desorganizado.
Sim.
Mas acredito que mesmo com as caixolas prontas eu não vou ter isso em casa. Casa de ferreiro, espeto de pau.
É, sim.
Mas, e fora isso, uma exposição numa galeria que chama Hotel Galeria, que é uma galeria nova aqui em São Paulo, e que eu estou fazendo uma exposição que surge 21 anos depois da minha exposição que eu fiz na Bienal de São Paulo, em 91,
sim,
que era uma instalação importante, no sentido de que era uma instalação que eu buscava uma identidade como indivíduo, como artista. E 21 anos depois, essa exposição que eu estou fazendo hoje, eu considero, não que eu não fiz coisas nesse meio tempo, mas eu considero esses 21 anos como uma espécie de maioridade artística, no
sim,
sentido de que essa identidade que eu buscava naquele momento, digamos que eu encontrei essa identidade,
uhum,
e tô correndo atrás, quer dizer, trabalhando atrás dessa conquista.
Sim,
né?
Que legal. E tem a ver com esses seus desenhos que tem no pequeno livro, não é?
Tem, não, tem.
É a sua identidade, né,
afinal? Essa é a minha identidade.
Legal isso. O pequeno livro foi lançado pela editora Peirópolis. E para a gente acompanhar seus trabalhos, é só acompanhar também pelo seu site, né? Que é o marcelocipes.com.br, é isso?
Isso, isso, isso mesmo.
Bacana demais. O livro, com certeza, a gente já acha nas livrarias. É um livrinho pequenininho, simpático, chama O Pequeno Livro.
Uhum.
Não é?
É O Pequeno Livro.
E é bom para dar de presente
é
também.
É uma homenagem ao Pequeno Príncipe.
Sim, é muito legal. Inclusive, você dedica aqui, né, aos pequenos príncipes e princesas.
Exatamente.
Legal, Marcelo.
Bacana.
Bom falar com você.
Obrigado.
Sucesso. A gente está acompanhando. Tem outros livros por aí para chegar também?
Olha, tem um livro que vai sair mais para o final, mais para outubro, que vai ser pela COSAC Naif,
uhum,
que chama Super-Heróis, que são os super-heróis que não dão muito certo, assim.
Sim,
que
já tem imagem na cara deles.
Então tem uma série de super-heróis.
Uhum. Ok.
Então vai sair.
Legal, Marcelo. Obrigado,
tá
por
bom?
Conversar com a gente. Sucesso aí no
obrigado
seu trabalho.
Eu. E para vocês também, obrigado.
Hein? Nessas coisas inusitadas, cheias de nonsense, a gente
maravilha
precisa rir. Um abraço.
Outro.
Conversei com o Marcelo Cipes, paulistano, é o autor do Pequeno Livro, livro lançado pela editora Peirópolis. Você pode conferir mais trabalhos do Marcelo no site dele, que é www.marcelocipes.com.br, ou também no site da editora Peirópolis para acompanhar o Pequeno Livro. O endereço é www.editorapeirópolis.com.br.
Falando de livros.